E você, a partir de agora, acompanha uma conversa com um grande piloto, André Gaidzinski. Nós já conversamos com ele algumas vezes por telefone, né, à distância, mas hoje, pela primeira vez, pessoalmente, aqui no programa. Seja bem-vindo, André. Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui pessoalmente, né, conversando com vocês, com os ouvintes, né, para todo mundo também que nos acompanha nas plataformas.
André, fazendo uma pequena retrospectiva, né, para quem não o conhece ainda, há quanto tempo já pilotando, há quanto tempo na área?
Se for somar desde a primeira vez que eu sentei num kart para competir mesmo, são 34 anos.
O kart é o início, geralmente, de tudo, né?
O kart é a base, o kart é a escola, né? O kart, ele, de competição, né? Não vamos falar de kart indoor, né? Mas o de competição, ele é comparável a um carro de Fórmula 1, proporcionalmente, né? Porque um motor que dá, né, de 15 a 19 mil giros, né, e que chega a 140, 150, né, colado no chão. E então, nós estamos falando, né, que ali começa a se desenvolver as habilidades, né, para quem quer seguir carreira. Então, reflexo é uma coisa muito importante ali.
Já tinha algum piloto na família ou despertou primeiramente em você?
Tenho referências, né, porque o Henrique Gaidzinski Pérez, meu primo, que faleceu faz uns 3 anos, tricampeão brasileiro de kart, Roberto Gaidzinski Bastos também correu, e Renato Naspolini também, a gente é parente aí de longe também, e tanto o Roberto como o Renato foram pilotos de Fórmula. Na época existia um campeonato chamado Fórmula Fiat, que era a base também do automobilismo. Eu, quando criança, tinha uns 10 anos, fui nos anos 80 lá assistir, né, uma etapa lá em Viamão, né, lá na
Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul, né, até foi a última etapa, o Renato Naspolini foi campeão. E assim, é aquela coisa de gostar mesmo de automobilismo, né, e tem um apoio muito grande, né, da minha mãe, da dona Yara Gaidzinski, que gosta de carro, inclusive ela sempre teve carro, né, com motor V6 ou V8, agora está com um Porsche, inclusive. E a minha mãe gosta, né, vendo uma movimentação que eu tive, já que nós estamos em Uruçanga, eu fui descobrir na minha adolescência que eu tinha uma caderneta de poupança naquele antigo Bamerindus, do lado da igreja ali da Nossa Senhora da Natividade. Né, uma caderneta de poupança que meu pai fez na festa de igreja, ali do lado da igreja, né, quando eu tinha uns 10 anos, com uma nota de 10 reais, aquela nota vermelha, bem parecida com a nota de 10 reais, não, 10 cruzeiros, desculpa, que é bem parecida com a nota de 10 reais hoje.
Lembro.
Caderneta de poupança mesmo, aquela cadernetinha, e aquilo foi esquecido. E um dia tinha que dar um destino para essa conta, porque o HSBC tinha comprado o Bamerindus. E, né, e o que, que eu fiz? Eu resgatei esse valor aí, que tinha na poupança, comprei um chassi de kart usado. Minha mãe, vendo tudo isso acontecer, essa movimentação, me deu um motor de kart e um jogo de pneus. E eu comecei, né, andando, né, pela primeira vez no recém-inaugurado kartódromo Ronaldo Couto d'Auch, nos Ingleses, lá no norte da ilha de Florianópolis, né? E aí que começou toda a história, né? Então, assim, aí foi dedicação realmente, né, no kart, para depois ir para as categorias de Fórmula, como Fórmula Ford, Chevrolet, que eu fiz nos anos 90, mas vem de família, sem dúvida nenhuma. Até falando da minha mãe, ela está em todas, né? Nessa etapa aí, há 2 semanas em Portugal, ela estava lá.
A mãe vai junto sempre.
Vai, ela vai, quando ela pode, né? Quando não vai, telefona, né? Para saber como é que foi o dia, né? Para saber principalmente quanto é que virou e como que a gente está, né, como que está o nosso trabalho, né, para fazer a etapa.
Que legal. Depois do kart foi para Ford Chevrolet?
Para a Fórmula Ford, né, era uma categoria no Brasil, né, uma categoria escola, né, uma categoria que existia já desde os anos 70, que veio da Europa, veio da Inglaterra. Né, destino de todo mundo que saía do kart, né, então corria em 10 autódromos, né, no Brasil na época, né, e depois a Fórmula Chevrolet, que na Europa chamava-se Fórmula Opel, um degrau acima, né, e assim, nesse meio tempo, eu conheci meus amigos, meus empresários, Carlo Gância e Willy Herrmann, que são do meio do automobilismo, né, e o Carlo vem, né, de um pai que foi presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo. Chegou até a equipe de Fórmula 1, né, em 95, junto com o Guido Forte e o Pedro Paulo Diniz, que era a Forte Corse, né? Então, pessoas do meio, né? Como tem jogador de futebol, tem empresário, né? Piloto também tem. E começou ali um relacionamento para nos ajudar, né? Isso serve até hoje, né? Principalmente para fazer um balanço do ano, para tomar a decisão o que fazer. E aí ele é sócio do Willy Herrmann. Willy Herrmann também é um cara que vem do marketing, teve um relacionamento muito forte com a família Saad lá, com o Johnny Saad na Bandeirantes, montou um projeto com o Luciano Duvalli nos anos 80 chamado Fórmula Indy e foi empresário do Emerson Fittipaldi durante 8 anos. E aí trouxe a Fórmula Indy para o Brasil, né? E até hoje, nesses 40 anos aí que eles têm, né, de Indy, né, que é a empresa IMAD, eles são os detentores dos direitos no Brasil, né? Hoje a transmissão da Indy é na TV Cultura com narração do Jefferson Kern, né? E aí a gente está no meio, né, envolvidos, né? Eles quase me levaram para a Indy no final dos anos 90, né? A gente chegou a conversar com algumas equipes, né? Inclusive a gente sempre vai a alguma etapa da Indy nos Estados Unidos, principalmente as 500 milhas de Indianápolis, que é o maior evento,
sensacional,
né, do automobilismo mundial, né? São 500 mil pessoas sentadas em uma corrida que tem mais de 100 anos, que começou com pista de terra, depois de tijolos, né? Hoje é asfalto, lógico, mas ali é um grande desafio, né, anual ali, que depois acabou gerando, né, o próprio campeonato com várias etapas da Indy. Então,
já deu uma balançada, quase que foi para outras categorias também, né?
Foi isso. Depois eu fui para a Europa, a gente foi tentar fazer 3 mil, né, aí momentos complicados aí, até foi aquela mudança, a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, que o dólar deu uma disparada e, né, o orçamento em dólar, aí a coisa complica, né? Então, tenho esse início, vamos dizer assim, né, no automobilismo, e hoje estou na Porsche Cup, estou há 8 anos e estou, né, muito feliz onde eu estou, e a gente vê o resultado, uma categoria que está 7 anos consecutivos líder de audiência, na frente de todas as outras categorias, líder de audiência na TV aberta e na TV fechada, né? Então a gente vê isso crescer. Porsche Cup, para quem não sabe, ela é uma franquia igual a do McDonald's, tem 28 campeonatos pelo mundo, em 28 países. Cada país é dono do seu campeonato. E parece estranho a gente estar correndo em Portugal, né? Mas a gente tem 2 etapas fora do Brasil, mas é válido, né? E é da Porsche Cup Brasil, né? Então a gente, mesmo correndo fora, esses carros vão para fora porque a categoria não consegue nacionalizar os carros no Brasil, eles estão aqui como carros de evento, então eles têm um prazo de 1 ano para estar aqui.
Certo.
Então, por isso que é levado tudo para fora, depois, né, renova a licença, né? Então, é por isso que a gente, né, tem etapas. Esse ano foi, né, tá acontecendo 2, né, em Portugal. Ano passado foi 1 em Portugal e outra na Argentina, em Termas do Rio Hondo, né, que é no norte da Argentina, perto de Santiago del Estero, considerado o melhor autódromo do mundo, porque foi feito um autódromo para moto velocidade.
Uhum.
E é impressionante a infraestrutura que tem ali.
Você falou sobre audiência, grande audiência, né, líder. O brasileiro adora assistir corridas, todo tipo de corrida. Talvez isso também está ligado à história de Emerson Fittipaldi, de Ayrton Senna, de outros grandes pilotos. A gente começou a gostar muito de corrida, né? Até Rally dos Sertões, tudo isso o pessoal adora assistir. Então, você também se beneficia, né? Estando numa categoria...
Sem dúvida, né? Isso aí é impressionante, porque os brasileiros que saem daqui, que vão para a Europa, que vão fazer carreira, que chegam à Fórmula 1 ou na Indy, vão lá e fazem bonito, né? Então,
né,
isso desperta interesse. E brasileiro realmente gosta, né, vamos dizer assim, de corrida de automóveis.
Começa com uma curtição, começou com prazer, né, de jovem, e hoje é o seu negócio, né? Isso envolve nos bastidores também, como você falou, muito relacionamento, muita assessoria. Tem que ser muito profissional, né, para funcionar, né?
Eu costumo, né, eu tenho um agente comercial, né, a gente tem todo um trabalho para estar vendendo as cotas de patrocínio, para estar montando um orçamento anual, mas... A gente, quando está na frente do empresário, a gente costuma dizer assim, ó, esquece que isso aqui é automobilismo. Daí o empresário olha meio atravessado, né?
Uhum.
Aí eu digo, ó, isso aqui é B2B, relacionamento, ativação de marca e brand awareness. Dentro da Porsche Cup, só nos camarotes, por exemplo, numa etapa como Interlagos, nós estamos falando de 4 mil pessoas, que são 4 mil empresários, grande parte bilionários. Inclusive, os nossos patrocinadores, eles fazem negócio lá dentro. Certo. Porque é um ambiente multissetorial. Então, aí troca cartão, descobre que aquele fulano pode ser teu cliente ou fornecedor ou coisa parecida. Então, tem um dia inteiro ali para tomar café, almoça junto. Tem uma certa mordomia para esse pessoal que fica lá. Nós estamos ali trabalhando lá embaixo no box, né? Mas eles estão lá tomando cerveja, tomando champanhe, fico o dia inteiro lá curtindo, tomo café. Então, é assim, é criado para ser isso mesmo, né? Além das 30 mil pessoas, que a Porsche Cup tem batido o recorde, né? 30 mil pessoas em Interlagos. Fora a Fórmula 1, que a gente anda junto também, mas aí Fórmula 1 são 50 mil pessoas e mais 30 mil dentro da pista, né? Mas a gente fica impressionado com 30 mil pessoas que são famílias, que vai pai, mãe, as crianças, né? Que as crianças que eu pego no colo na visitação de boxe, né? Que todo mundo vem para ver os carros e que chama atenção, porque o Porsche 911, que é o nosso carro, é um objeto, né? É um carro desejado, né? Exato. Então, todo mundo quer estar ali, quer botar a mão. Então, a gente, além de fazer brindes, bate foto, eles marcam nas redes sociais. É um esporte profissional, mas é um negócio, né? E como você falou, isso acaba, né, juntando, né, todo esse meio ambiente aí para todo mundo, né, sair de lá, né, satisfeito, não só pelo próprio evento, mas está fazendo negócio também.
Perfeito. Como é que se planeja o ano, né? Como é que está sendo o ano para você? Antes de falar realmente aqui em Portugal, né? Mas como é que se planeja o ano em termos de competições, de participações?
Nós planejamos sempre um ano pensando que categoria que a gente vai fazer. Ou no caso da Porsche Cup agora, se nós vamos ficar nessa categoria. Quanto que isso vai custar, quanto que isso vai ser. A Porsche Cup, ela tem uma estrutura de monogestão. Eu quero dizer que o proprietário da Porsche Cup também é organizador, o promotor da categoria e proprietário dos carros. Então ele vende uma vaga lá, que inclusive está bem demandada. Tem fila hoje de 20 pilotos lá para entrar na categoria, né? Por exemplo, se eu sair, eu não volto mais. É uma coisa bem complicada, porque a categoria realmente ela despertou esse interesse. E aí,
são quantos pilotos hoje?
São 83 pilotos divididos em três categorias. Certo. Tem a categoria Trophy, que é a categoria de entrada da Porsche Cup, né? Então ali, né, o piloto, ele tem um carro com potência reduzida, motor 3.8, é um chassi fabricado, né, um 911 fabricado em 2014, modelo 991. Depois vem a nossa categoria, que é a categoria Challenge, que é um 911 GT3, modelo 991 geração 2. Porsche Cup tem mania de botar números, porque eles, em vez de botar um nome de um modelo, a cada 5 anos eles lançam um novo 911, né? E eles botam lá o número da prancheta, então por isso que é cheio de número Porsche, né? E esse carro que a gente anda da Challenge, da nossa categoria, tem 23 pilotos, é um carro que foi fabricado em 2018, e tem a categoria Carreira, que daí, né, acho que está com 32 pilotos, já é o 911 GT3 modelo 992, esses carros foram fabricados em 2022. Né? Então é dividido assim, cada categoria dessa aí tem um campeonato distinto, largam separados, né? E a Trophy nem sempre está conosco, mas a Challenge e a Carreira, elas andam no mesmo final de semana. E aí o nosso planejamento, por exemplo, esse ano, nós definimos fazer o campeonato de sprint da Porsche Cup. A Porsche Cup tem dois campeonatos. Campeonato de sprint de curta duração, estamos falando de corrida de 25 minutos mais uma volta. Tem uma corrida no sábado e outra no domingo. E tem o campeonato de endurance, que é de longa duração. Aí tem duas corridas de 300 km, de 2 horas e meia, né? E a última corrida, né, a terceira corrida, são de 500 km, 4 horas e meia. Só que aí tem 5 paradas obrigatórias, certo. Troca de piloto, reabastece, troca de pneus, muda o transponder do tempo, onde a organização da prova controla o número de voltas de cada piloto. Isso aí está no regulamento. E o regulamento, mais ou menos de 50, 60 páginas, que está ali com a nossa chefe de equipe, que é a Cíntia Pieri, né, que já trabalhou lá com 12 pilotos, tem um trabalho sensacional. porque tem que se fazer um planejamento de corrida e tem uma estratégia, inclusive com plano B, né? Ano passado, até na última etapa dessa aí, dos 500 km que nós fizemos a Endurance, nosso carro quebrou, nós pegamos um carro reserva, ainda terminamos em sexto e ainda consegui salvar um quinto lugar no campeonato, no campeonato na geral mesmo. Então, tudo é estudado, tudo é pensado com um engenheiro, né? O engenheiro está ali com os dados, com telemetria, onde a gente estuda muito num dia de corrida. E agora, né, falando de planejamento, né, já nesse mês passado aí de junho, nós já começamos a sentar e discutir sobre 2026. E assim a vida segue, né?
Como é que foi em Portugal?
Portugal foi sensacional, um grande desafio. Numa pista
recente,
que eu...
né?
É, uma pista que eu não conhecia. Praticamente ninguém conhecia, né? Porque a Porsche Cup chegou a andar lá, mas aí em 2012, se eu não me engano, e aí essa época eu não estava na Porsche Cup ainda, mas... Fica lá em Portimão, opa, obrigado, fica lá em Portimão, em Algarve, sul de Portugal, um lugar seco, árido, fica a 20 km da praia, mas ali é bem seco.
Muito calor, né?
Um calor impressionante que estava lá, bateu recorde, né, de temperatura, né, naquele domingo no interior de Portugal, com 46 graus. No dia da corrida lá, no momento lá, estava 38 graus, com sensação de 40, a pista estava 57 graus Celsius e dentro do carro 65.
Meu Deus.
E realmente tinha que estar muito hidratado, não só pré-treino, mas, né, tudo que aquilo que a gente toma, né, muita creatina também, mas foi desgastante, teve pilotos que passaram mal. E numa pista que foi um grande desafio, que eu treinei muito no simulador, treinei demais, inclusive estudei essa pista, né, vendo vídeos de pilotos que andaram lá, da própria Porsche Cup Portugal, da própria Porsche Cup Ibérica, então vendo o pessoal andando em uma pista que tem desníveis de mais de 30 metros e parece uma montanha russa.
Caramba!
Teve piloto que teve que tomar Vonal, só para ter uma ideia. Eu nas três primeiras voltas, eu assim, todo mundo estranhou, porque no simulador tem subida e descida.
De vez em quando o estômago subia, né?
É, e aí assim, pô, as três primeiras voltas nós deu um frio no estômago, nós, que é isso? E até confiar com curvas, com descida, passando marcha, terceira, quarta, quinta com o pé embaixo,
muito,
né?
Freio
e
também,
aí,
né?
Também, aí tinha retas com freadas fortes, fazendo em segunda, com grampos, né, com cotovelos, com duas descidas gigantescas, negócio impressionante. Na verdade, três, porque depois tem a curva 15, ou a zero, né, que é a curva que volta para a reta dos boxes, que me assustou a hora que eu vi, né, e aí onde é que é o limite disso? A gente fica preocupado, né, até onde o carro vai. E a gente vê a pista toda arriscada de pneu, gente que rodou já. Uhum. Então... ainda bem que a gente teve vários treinos, né?
Que velocidade que chega, mais ou menos?
Lá chegou perto de 270 km por hora, que não é o normal.
Ô Zico, 270 por hora, tranquilo, né? Só para quem pilota muito, né? 270 num Porsche, para quem ligou o seu rádio agora, estamos conversando com o piloto André Gadzinski, né? Há muito tempo na Porsche Cup, né? Eventos esportivos que você assiste na Sport TV, na Band Esportes também, né? Geralmente,
isso,
né? 270 por hora, caramba. E aí tem que reduzir a quanto numa curva de cotovelo dessa aí?
A curva a gente faz em segunda normalmente a 80, né? Ou menos até, dependendo, né? Então
E depois dele pé no fundo novamente.
E tem curvas, inclusive, né, no Estoril, no outro autódromo lá, tem uma curva lá que a gente faz em primeira.
Uhum.
Então é bem devagar. Ele é um carro pesado, ele é um carro que é um 911 de rua, um carro esportivo da Porsche. Só que nós somos da Porsche Motorsport, ou seja, cada país tem seu nome. Aqui é Porsche Cup Brasil, Estados Unidos Porsche Cup USA, tem Porsche Cup Argentina.
Uhum.
Né? Então, nós inclusive nem usamos o brasão, mas esse carro ele nasce em Stuttgart, na Alemanha. Vai para outra cidade, em Leipzig, na Porsche Motorsport, só o chassi e o motor. Ganha a gaiola de aço de segurança dentro, né, do carro. Sistema de freio da Brembo e sistema de telemetria da Cosworth inglesa. E aí é vendido para as Porsche Cups pelo mundo. Então a Porsche Motorsport, ela é a fornecedora dos carros, de equipamento, de peças. E cada país faz o seu campeonato. Né? Então assim, ele estava falando do peso do carro. Ele é um carro que tem 1.200 kg, não é um carro leve. Então é um carro que a gente tem que entender como que ele se comporta. A gente chega aí a 270, como eu falei aí, Interlagos 240 e pouco, 250, vai frear na primeira perna do S do Senna ali, vai fazer 80 e tem que ser assim mesmo, né? Não adianta querer fazer mais rápido porque ele é um carro pesado, ele dobra mesmo ele sendo baixinho, né? Um dedo do chão, né? E pouca...
Um dedo do chão?
É, muita pouca coisa a gente pode mexer no carro porque é questão de cambagem, caster, mola, amortecedor, pastilha de freio, a relação de câmbio, isso aí tudo é igual para todo mundo.
Perfeito.
Não dá para mexer em nada em nenhum circuito. Uhum. O que a gente pode mexer em regulagem, né, ângulo de asa, da asa traseira, e balanço de freio, frear mais para frente ou atrás.
A asa é fixa ou é possível...
Aquele negócio de abrir da Fórmula 1? Não, ela é fixa. É fixa. Aí tem um ângulo, né? Tem um ângulo, né, que a gente regula ali, né, para...
Conforme o circuito.
Para dar mais downforce, para segurar a traseira. Esse carro nosso, ele não é um carro que nasceu para ser de corrida. Inclusive, ele é um carro de motor traseiro, cilindros opostos, né? É um carro 6 cilindros. O conceito é o mesmo do Fusca, né? Inclusive, o Ferdinand Porsche que criou o Fusca.
Certo.
Né? Então, assim... foi adaptado para ser de corrida, ele tem uma asa bem grande na traseira, né? Então ele tá lá, deixa eu pegar outra foto aqui que fica
pra
mais
quem
fácil.
Tá assistindo aqui, eu vou até mostrar na nossa imagem aqui,
legal, hein? E aí a gente pode regular a asa, a suspensão, né? A barra de suspensão e só, daí tem que se virar com o engenheiro, né, com o mecânico, e aí a gente vai fazer a gente faz um trabalho de setup, né, para deixar tudo pronto, né? Os treinos que nós temos antes das duas corridas, ainda tem a classificação, é para realmente estar ajustando, né, como todo esporte, a gente sempre está buscando o limite do carro.
Uhum.
Né? Então é esse o objetivo, né? então a gente trabalha. Nosso carro esse ano está bem amarelo aí, que é
bonito demais,
hein? É que a ideia foi fazer um amarelo de cor de caneta marca texto mesmo, para aparecer bastante, né? Até na corrida de domingo lá em Portugal, lá, né, que deu um pódio, né? Foi muito legal mesmo, né? A gente até tirou a zica, tirou tudo que estava de ruim, porque a gente teve um início de campeonato bem complicado nas duas etapas em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, depois em Interlagos. Uhum. Interlagos ainda deu uma melhorada ainda na corrida do domingo, mas essa etapa de Portugal, uma pista que eu não conhecia, com todo esse calor, o que a gente trabalhou e se concentrou, baixamos a cabeça, não, nós queremos resultado aqui. Nossos patrocinadores estavam lá, minha mãe estava lá. A gente tem que sair daqui com um resultado legal. E o mais bonito disso tudo é levantar a bandeira de Santa Catarina lá em Portugal, né?
Verdade.
No pódio. Né?
E você vai retornar a Portugal no final de agosto, é isso?
Exatamente. Aí nós temos mais uma etapa em Portugal, agora no Autódromo do Estoril, ali em Cascais, né? Perto de Lisboa também. Aí já é um circuito que eu conheço, já andei por duas oportunidades. O ano passado eu fiz o campeonato de Endurance da Porsche Cup, eu e o Wagner Pontes, né? E saímos de lá com o segundo lugar. E vamos trabalhar para a gente ter excelentes resultados lá, né? Então ali a gente está em casa, né? Nós temos um patrocinador que é português, que é lá de Cascais. Ele vai uma semana antes da etapa, a gente até está indo antes, porque o nosso carro vai ficar exposto lá na Marina de Cascais para fazer vários eventos, sessão de autógrafos e também ele levar os clientes e fazer, né, ações, né, de ativações lá para, né, antes da etapa.
Buscar parcerias, né? Claro, né? Também, né?
Também,
você é muito, muito requisitado para revistas especializadas, né? Todo esse pessoal que trabalha no entorno publicitário, né? O carro vai com você para a Europa, volta para o Brasil, ou como você disse, o detentor da corrida e da marca, ele cede um carro para você?
Não, ele cede, os carros são dele, inclusive piloto nenhum no mundo é dono de carro, em qualquer categoria.
Certo.
A gente até fala do Nelson Piquet, que tem lá a Williams dele lá pendurada na parede, lá na casa dele em Brasília, que ele foi tricampeão em 87, mas ele fez o acordo com o Frank Williams e comprou o carro.
Ah, perfeito.
Né, então, né, nas categorias, o piloto é um empregado ali, o piloto ele é um funcionário, ele está correndo ali, ele está fazendo o seu trabalho, e o carro é de alguém, ou seja, da equipe, nesse caso da Porsche Cup. Que esses carros foram para lá em maio, né, foram de navio, 28 containers, se eu não me engano, de 40 pés, que leva tudo, os carros, todos os equipamentos. Porsche Cup, de ordem de grandeza, só para ter uma ideia, numa corrida Interlagos, numa etapa Interlagos, nós temos 1.000 pessoas trabalhando. Tem mais ou menos 100 e poucas pessoas fichadas, e o resto é freelance e terceirizados. Para Portugal, ele leva 400 pessoas, leva menos, e aí a gente acaba dividindo engenheiro e mecânico. Né, para outros carros, né, e mais a infraestrutura e a entrega, essa coisa toda num dia de evento fora do Brasil, é igual como se nós estivéssemos aqui. Né? Então tem toda uma preocupação. A Porsche Cup usa a Porsche Consultant, né, usa o método Lean das indústrias, né, que é a Porsche que criou. Tem uma oficina de 4 mil metros quadrados em Jurubatuba, ali antes de atravessar o Rio Pinheiros para ir para Interlagos, né, um negócio impressionante, com a oficina toda de piso branco. E ele comprou agora a antiga fábrica da Metal Leve em São Paulo e está fazendo uma nova sede de 15 mil metros quadrados. Vai ser as empilhadeiras todas automáticas, todas robotizadas, ninguém bota a mão em nada.
Nossa.
É com restaurante, com sala para eventos, com café, né, um lugar para visitação também. E né, para estar fazendo até, ele vai fazer as salas lá para eventos, até para podcast, essa coisa toda. Mas toda vai ser até a maior sede da Porsche Cup, né, de todos os países, vai ser maior que a da Califórnia, da Porsche Cup USA. Né? Então a gente vê esse crescimento, a gente vê tudo isso acontecendo, é bem impressionante mesmo.
André Gadzinski está conosco hoje, inclusive na tela no YouTube e Facebook, levantando a bandeira de Santa Catarina em Portugal. Você subiu o pódio, né? Isso é impressionante,
muito,
né?
Muito legal.
E é mais um momento legal na sua carreira, né, André? Que legal, hein? Aliás, como a gente já falou aqui, né? É um mundo bilionário nos bastidores, atrás das câmeras, né? Onde milhares e milhares de pessoas investem, apostam, estão ali trabalhando e apoiando um esporte que, inclusive, não para de crescer, né?
Ah, Brasil de 2020 para cá, até uma curiosidade, bem na época da pandemia, cada vez crescendo. Nunca teve tantas categorias e tantos pilotos, né? Você liga a televisão final de semana, tem uma corrida em algum lugar, ou mesmo no YouTube, né? Está acontecendo alguma coisa, né, no Brasil, né? Lógico que no exterior, no mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil é impressionante a quantidade de categorias. E a Porsche Cup cresceu demais, né? E tem essa relação aí, né? E chama atenção mesmo, né, do público, né, para ter essa audiência.
Aliás, André, o ser humano, na sua essência, ele já nasce para ser competitivo, não é verdade? Nós estamos competindo a todo momento em alguma coisa, né? Pedalando, correndo, voando, dirigindo, nadando, nós estamos sempre competindo em algo, né?
É impressionante mesmo. Diz a minha mãe, que é a minha bisavó, né, que lá do Rio Grande do Sul, fazia pega de carroça, né, na praça, né, onde morava lá em Santo Ângelo. Né? Então, tem essas coisas de mais de 100 anos atrás. Né? Então, a gente fica impressionado que, né, o brasileiro gosta. Na verdade, né, o ser humano gosta de velocidade, de desafio. E não é à toa, né, que o esporte ele vem nessa linha aí mesmo, né? A própria história das Olimpíadas, né, o que é hoje, né? Então é bonito de ver, né? Aquela forma também de estar integrando as pessoas, né? De o esporte tem essa coisa saudável também, né? De disciplina, né? Porque senão a gente não performa. Estou falando, né, para vocês aqui tudo como é que funciona uma organização de uma etapa, como que a gente trabalha. Mas quando a gente senta no carro lá, tem que dar resultado na pista, tem que performar, né? Inclusive, né, também está dando satisfação para os nossos patrocinadores.
Exatamente. Obrigado, André. Muito sucesso ainda mais, saúde, disposição, né? Que você consiga faturar muito mais pódios ainda. Nós podemos assistir, que bom, né? Pela TV, nessas corridas, onde você sempre participa, né? Fica aí o nosso incentivo e o nosso recado para você que está ouvindo também, né? De assistir, é muito legal. Entender um pouco mais, né? Que por trás de uma corrida Tem muita coisa acontecendo, né? No antes, no durante e no pós-corrida também, né?
É isso aí. Estamos sempre trabalhando, né, para as coisas ficarem em pé, né, para ser sustentável, para realmente dar retorno para quem investe, né, no nosso trabalho. E aí nós convidamos, né, para estar conosco. Vai ser 28 e 29 de agosto. É uma quinta e uma sexta-feira, porque a Endurance vai ser no sábado. Então, né, vai ser essa etapa não vai ser no final de semana. E aí, né, nós pedimos aí, né, todo o apoio, né, inclusive, né, a torcida, né, de vocês, para levantarmos a bandeira de Santa Catarina mais uma vez no pódio lá em Portugal.
Legal. Muito obrigado, viu?
Obrigado também.
Agora, 10h48, parada rápida, ainda hoje, boas pautas no programa, daqui a pouco vamos trazer aqui assunto ligado à música, vamos trazer a nossa pauta aqui também relacionada a... o Amit del Nono, que é o primeiro evento open bar da Birra del Nono, e tem muito mais. André, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui, é a primeira vez pessoalmente, inclusive, né?
É, tem que agradecer, e eu não posso esquecer de mandar um abraço pro meu amigo Geraldo Fornaza, meu vizinho lá na Praia da Tereza, né, pro Toninho Freitas ali, a Patrícia Amazon. Inclusive eu vou fazer uma palestra dia 20 de setembro ali, né, falar um pouco da minha história, falar um pouco, né, do automobilismo, né, o Toninho está organizando um evento ali, né, que é um sábado ali na Pousada Amazon, né, então estou aí, né, já aproveito para mandar um abraço para os amigos aqui de Uruçanga. Obrigado.
Bacana, obrigado a você.